A Filipa Correia tem 36 anos, é da Lausanne e está na Guiné-Bissau. Chegou a Bissau há um ano, depois de 6 anos em Angola. E a verdade é que esta história de portuguesa no mundo começou há já alguns anos, em 2007, com o Erasmus na Bélgica. Filipa, isto significa que sempre quis ser uma portuguesa no mundo? Sempre esteve nos seus objetivos ter uma vida internacional?
Eu acho que não. Acho que nunca fui educada para ser uma portuguesa no mundo. Pelo contrário, da pequena vila onde sou, acho que sempre os meus pais me quiseram ter por perto. Mas acho que com o Erasmus que fiz na Bélgica se fez aqui um clique de ir para o mundo. Acho que foi aí.
Ou seja, o Erasmus acaba por ser preponderante, apesar da distância entre o Erasmus e a primeira saída mais à séria, digamos assim, o Erasmus acaba por ser preponderante para o caminho que tem percorrido até agora.
Sim, claro que sim. A partir do momento que eu fui para a Bélgica, eu pensei claramente que a minha vida não iria acontecer mais em Portugal. Aí foi certo.
Como é que depois acontece, em 2013, a saída do nosso país e a ida para Angola?
Bom, existe aqui um percurso no meio, que foi uma primeira experiência de trabalho ainda em Portugal. Antes ainda saí, 2 ou 3 meses estive em Londres também. E eu acho que sempre quis vir para um contexto destes países em desenvolvimento desde muito cedo, embora não me imaginasse ou tinha curiosidade de vir ver. E acho que isso é o que me traz para Angola e agora para a Guiné-Bissau. E depois acabei por estar na Lausanne, desenvolver um trabalho com o qual não me identificava, comecei a perceber o que é que poderia fazer nestes contextos, onde é que poderia contribuir. Surgiu uma proposta para ir dar aulas na altura para o UAMBA em Angola, à qual não pensei muitas vezes, porque não estava muito satisfeita no trabalho que estava na altura e embarquei na aventura.
Alguma vez pensou que ao fim destes anos todos ainda estaria em África, ainda estaria fora de Portugal?
Não, não. Quando penso num contexto de vou lá ver o que é que se passa, como é que é, 6 meses e regresso. Nunca pensei tanto tempo ficar em Angola e agora estar aqui de novo.
Filipa, como é que foi o primeiro encontro com a África? Como é que foi o primeiro encontro com Angola? Ainda se lembra?
Lembro, acho que não, nunca vou esquecer, não é? Chocante, chocante. Era algo que eu queria e que tinha muita ânsia de fazer e de conhecer as realidades, poder contribuir. E por mais imagens que tenha visto na televisão, é difícil, é um contraste muito grande. Na área em que fui trabalhar, foi um contexto na área da saúde, portanto eu tive, inseriram-me logo no Hospital Central do UAMBO. E eu passei os meus primeiros 15 dias que chorava todas as noites, e não era pela distância, era pelo que absorvia, não é? E do como é que é possível, e sim, foi chocante.
Filipa, dizia a determinada altura que achou que ia por alguns meses para ver como é que era, para no fundo perceber o que é isto, ter uma experiência fora do país, e a verdade é que foi ficando e acabou por ficar em Angola durante 6 anos. Em que momento é que sentiu necessidade de se adaptar à realidade que a rodeava? Foi logo no início, ou aquele pensamento de isto vai durar pouco tempo atrapalha um bocadinho o processo de adaptação?
Desde o início há essa percepção de tenho que me adaptar a esta nova realidade, porque senão não, nem os 6 meses vou aqui estar. Há essa noção. E depois com a adaptação acho que a permanência no sítio vem naturalmente.
De que forma é que resumiria? Eu sei que é difícil resumir 6 anos, mas que experiência foi esta em Angola?
Foi marcante e foi altamente enriquecedora enquanto pessoa e gratificante.
O que é que ao fim de 6 anos provoca a mudança? Não sei se muda diretamente de Angola para a Guiné, se ainda faz uma passagem por Portugal, mas o que é que provoca esta mudança?
Bom, eu fiz uma passagem em Portugal. Eu sou mãe de um filho com 3 anos, que ia para nascer em Angola e depois nasceu também em Portugal. E acho que há aqui claramente um cansaço também da minha parte e de sentir um bocadinho mais de apoio, talvez da família, numa fase em que o Duarte, o meu filho, tem 1 ano. E o que me leva também a ir num contexto de... Preciso um bocadinho de um contexto mais organizado, senti isso, e de descansar um bocadinho desta luta do dia-a-dia, e fiz uma pausa. E depois surgiu esta oportunidade de regressar ao contexto africano, desta vez com a Guiné-Bissau como desafio, ao qual eu ainda penso se, bem, será que eu quero de novo voltar à África e a toda a rotina e agora com um filho? Mas sim, me agarrei, estou aqui.
Bom, e chegou há um ano, portanto muda-se em plena pandemia, com essas dúvidas que tinha, que acabou por de alguma forma desfazer porque resolve aceitar o desafio. Mas em plena pandemia, isto não assusta um bocadinho?
Bom, eu entrei ainda na Guiné-Bissau antes da pandemia, um bocadinho, vim fazer um primeiro contexto no final de 2019, novembro, dezembro, e depois vim em 2020, mas foi mesmo no início, claro que assusta, porquê? Porque se agora há muita informação, no início da pandemia era o desconhecido, não é? Há muita informação e ainda não é o suficiente, bem sabemos, mas sim, assusta. Por outro lado, a trabalhar na área da saúde, senti que tinha que permanecer, não é? Porque se havia alguém que fazia sentido ficar e continuar a prestar os cuidados de saúde, seria eu e a minha equipa.
Filipa, como é que foi? Como é que está a ser? Isto depois de 6 anos em Angola, provavelmente o processo de adaptação, não será tão difícil como se tivesse chegado, à Guiné sem outra experiência internacional. Como é que foi ou como é que está a ser adaptar-se à Guiné?
Cada contexto é diferente, não é? A Guiné é claramente um país mais pobre, mais humilde. A adaptação é fácil no sentido em que as pessoas aqui são afáveis e sinto muito acolhida. Gosto muito de estar na Guiné, talvez mais do que em Angola, e acho que o calor das pessoas ajuda, sem dúvida.
Em termos culturais, em termos sociais, algum aspecto que a tenha surpreendido por aí?
Eu digo que já poucas coisas me surpreendem, mas no dia a dia vão sempre surgindo aspectos que me fazem parar e prestar atenção, mas acho que o facto também de já ter permanecido de facto muito tempo em Angola, ter visto muitas coisas, me dá uma abertura de mente diferente para aceitar outras coisas que vejo, muitas coisas diferentes. Então não consigo assim identificar já muitas coisas que me choquem culturalmente. Não, é muito semelhante com as suas particularidades, mas é muito semelhante à Angola.
Mas no que toca a hábitos, a costumes, tradições, estamos a falar de um povo muito diferente do nosso.
Sim, claro que sim. Bom, por exemplo, aqui existe o toca-choro, que foi um dos primeiros costumes que eu tomei conhecimento, que é uma cerimónia quando alguém morre, e eventualmente não tem possibilidade de fazer o funeral digno no imediato. A família reúne as condições e pode ser passado 6, 10 anos, existe o toca-choro, que é quando a família tem possibilidade para, não sei, comprar um boi, chamar os vizinhos, e literalmente compra o boi e vê-se o boi passear na estrada até à morte do boi e alimentar ali os vizinhos e fazer então esta celebração. Portanto, esse foi o primeiro costume assim mais fora do comum que vi aqui, que acho interessante,
Uau,
não se esquecerem.
é uma espécie de uma festa, não
Sim,
é?
ah, sim. Embora em Angola também já existisse muito o culto de celebração da morte, ou de haver uma festa quando morria alguém, mas era assim mais no imediato, aqui podem passar alguns anos e as pessoas vão-se fazer esta celebração, não se esquecem do período, é interessante.
Muito interessante. Acho que é a primeira vez que ouço falar deste aspecto. Filipa, em termos profissionais, já nos disse que está a trabalhar na área da saúde. Que projeto é que tem em mãos? O que é que está a fazer?
Bom, eu sou diretora de um laboratório do NOLAB, que vem do crioulo, nosso laboratório, que é um laboratório de referência aqui na Guiné-Bissau, sendo que existem poucos cuidados de saúde, nomeadamente escassos laboratórios. É um desafio diário, não é? Portanto, tenho aqui uma boa responsabilidade em mão, mas também considero que gosto de desafios. Aliado ao desafio, vem a gratificação do reconhecimento pela população, por parte da população deste trabalho, porque de facto prestamos um cuidado de saúde bastante diferenciado à população da Guiné-Bissau e é ótimo sentir isso, sentir que fazemos aqui a diferença.
E é preciso aprender a fazer muito com menos.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Bom, isso já é uma experiência que trago de trás, mas sim, claro que sim, claro que sim. Aqui temos que saber fazer com o que temos e dar a melhor resposta. E a melhor resposta é sempre, de facto, a melhor. Não adianta pensar que podíamos fazer e ter o conhecimento daí que podíamos fazer desta forma ou de outra, como bem sabemos que existe, temos que dar a resposta a melhor que conseguimos.
Falávamos há pouco da pandemia, como é que estão as coisas por aí?
Bom, é que o número de testagem é bastante reduzido, e quando digo bastante reduzido, diria até que só se estão a testar as pessoas que estão a sair de viagem aérea, ou a maioria das pessoas que se testam são as pessoas que vão viajar. Então é um desconhecido e sempre foi, não se sabe ao certo. Por outro lado, e se há um ano atrás existia aqui um medo da pandemia e de como é que iria afetar estes contextos em que os acessos à saúde são escassos, também posso dizer que não se verificou aqui um aumento de mortes, mesmo que sem causa, não é? Mas também estamos a falar de um país em que a esperança média de vida ronda aos 54 anos, portanto isto diz muito. Eu acho que as pessoas morrem muito aqui, não é? Em outros contextos, mas que o público ou que as pessoas alvo deste vírus já foram por um outro motivo. É essa a sensação que tenho, mas não há muitos dados.
E, portanto, o dia-a-dia vive-se normalmente, sem restrições, como se não existisse Covid-19?
Nem sempre foi assim. Eu lembro-me que há um ano atrás fechou tudo, fecharam os voos, não é? Fechámos as fronteiras e foi complicado, porque por todo o abastecimento em termos profissionais, não é? Fica complicado. A rede de transportes, que são os táxis partilhados, tivemos 2 meses que não circulavam, portanto houve aqui um fecho muito, muito apertado. E aí sentiu-se muito este isolamento, porque nós dependemos muito do que se importa, não é? E aí sentimos muito. Agora, as medidas têm sido cada vez mais flexíveis. Eu acho que as pessoas também acham que é só mais uma doença, porque de facto aqui é de facto só mais uma doença, porque existem tantas outras que nunca ninguém prestou muita atenção. E acho que é assim que a maioria das pessoas aqui encara a pandemia e o coronavírus.
Se pudéssemos viajar até à Guiné, pudéssemos ir até Bissau, o que é que tínhamos que conhecer? Onde é que nos levava, Filipa?
Bom, Bissau não é uma cidade bonita, não é uma cidade afável. Todas as pessoas fazem de Bissau uma cidade muito bonita, e acolhedora, é isso que eu sinto. Eu iria, primeiro, acho que as pessoas têm que ter noção de como funciona um sistema de saúde, e eu tenho muito essa curiosidade para transparecer, e não seria o melhor sítio que levaria, não é? Mas acho que seria assim uma abordagem dessas que eu gostava de dar a conhecer a todas as pessoas, para que as pessoas viessem mais dar o contributo. Acho que seria assim um sítio mais comunitário, e para ter noção da realidade de Bissau, que eu levaria. Não sei, eventualmente queria assim um sítio bonito, mas...
Não, queria que me dissesse onde é que nos levava se aí fôssemos. E é uma perspectiva de quem aí vive e percebe aquilo que é preciso saber sobre esse país. Ou seja, é um país que precisa de ajuda, que se olhe para ele com determinados olhos.
Claro que sim, claro que sim. E atenção que existe muita ajuda externa por parte de ONGs que estão cá assediadas. Esta ajuda acontece, mas é preciso recursos humanos, é preciso que as pessoas venham e que trabalhem aqui, que permaneçam um bocadinho aqui, mais do que enviar ajuda material. É isto que eu sinto, porque as pessoas na Guiné têm muita vontade, são muito motivadas. E vê-se muita vontade de fazer, de melhorar as condições, claro que sim.
Perante estas circunstâncias, e há pouco a Filipa já falava daquele aspecto do reconhecimento, mas isto faz-nos sentir que o nosso trabalho é realmente importante na ajuda ao outro.
Sim, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos do dia a dia, coisa que é uma gratificação que aí já não se sente tanto, não é? Que como aqui está tudo tão por fazer, é fácil sentirmos esse reconhecimento e gratificação, e é um bocadinho isto que nos move, que vamos ficando por cá, não é?
Neste vamos ficando por cá, e tendo em conta que esta experiência dura há pouco mais de um ano, quando olha para o futuro, e tendo em conta aquilo que acabamos de dizer, vê-se na Guiné, vê-se em Bissau durante mais alguns anos.
Sim, vejo, não consigo quantificar-lhe quantos. mas também acho que estou mais ou menos certa que poderei passar outra temporada, ou mais, cada vez mais certa, outra temporada em Portugal e que se calhar regressarei a um contexto destes, porque é aqui também que eu sinto que sou útil, e que o meu contributo faz uma maior diferença, é aqui que eu me sinto realizada.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida internacional, destas experiências que tem tido?
É valorizar o que temos, valorizar tudo o que temos, num contexto mais desenvolvido e que não temos aqui. A valorização é assim, eu acho que, e costumo dizer isto, eu acho que todas as pessoas precisavam de vir cá a um contexto destes para percebermos o que é que já conquistámos aí e para terem noção do que é que falta conquistar cá ou conseguir desenvolver aqui. Então há assim uma grande gratificação. Porque sou uma privilegiada de onde nasci, não é? E de ter tido uma boa educação, acho que esta é a maior missão que eu tenho por este percurso.
É o tal aprender a relativizar. Nós só nos apercebemos do quanto somos privilegiados, como dizia há pouco a Filipa, quando somos confrontados com realidades tão diferentes das nossas.
Claro, claro. É, e isto tem-me ensinado muito. Sei lá, eu lembro-me. Que a última vez que fui aí a um Sistema Nacional de Saúde, perceber que tudo funciona tão bem é assim um ponto de vista diferente do que provavelmente as pessoas aí terão. Quer dizer, agora já não vou há algum tempo em contexto de pandemia, não sei como estão, mas lembro-me de perceber que o sistema de senhas funciona corretamente, que existe organização e que os tempos de espera afinal não são assim tão elevados. Portanto, é relativizar mesmo, é relativizar.
Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal quando se está tão longe, Filipa?
Claramente que da família, do suporte que a família nos dá, e da alimentação, da comida, não é? A comida em Portugal é ótima e sinto muita saudade do arroz doce da minha mãe, da chanfana, sei lá, esses pequenos mimos e da família, do convívio da família, claro.
Falava agora da questão gastronómica e a comida, de facto, está no top das saudades dos portugueses, estejam onde estiverem, mas o que é que se come por aí? Algum prato típico na Guiné?
Sim, temos caldo de mancarra, que é um caldo que é feito com uma pasta de amendoim. Também não sou muito expert nisto, porque não adiro muito, mas este eu gosto. Depois, não sei muito mais. Existe um outro que é muito à base deste molho de amendoim. Existe um frango, não me lembro do nome, mas sim, o caldo de mancarra é assim aquele que eu me lembro que eu gosto mais daqui.
Fica a dica, fica a sugestão. Uma palavra, Filipa, para resumir, a sua vida de portuguesa no mundo.
Eu acho que é uma aventura diária, sim.
E já percebemos que vai continuar. Muito obrigada,
Obrigada
Filipa
a
Correia, está em Bissau, na Guiné. É uma portuguesa no mundo desde 2007.